Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, gravado na Rádio Zero e transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online. No início desta emissão, o projeto lisboeta Soaked Lamp, especialista em blues do início do século XX, que lançou recentemente o álbum Evergreens, um disco maioritariamente de versões, quer de algumas das canções que os Soaked Lamp editaram anteriormente, quer de ilustres intérpretes norte-americanos como Hank Williams, Georgia White, Merle Travis, sem esquecer a imortal canção tradicional mexicana La Llorona, nem o samba A Flor e o Espinho de Nelson Cavaquinho, aqui com arranjos de cordas de Rodrigo Leão, uma obra maior que reflete a maturidade dos Soaked Lamp, que deixam de forma incisiva as suas impressões digitais em boa parte destas canções agora gravadas. Vamos então, durante esta hora, conversar com os Soaked Lamp. The oak tree strode slowly downhill. The oak tree strode slowly downhill. Slowly with leaves as a light mill that casts a shadow that we call our days and dark. That casts a shadow that we call our days and dark. For we
we spent our life against rough bark. We set aside our entire lives. We set aside our entire lives, holding our hearts as heavy behinds. We had too small cages outside us. We had too small cages outside us, and two small birds dying inside us, playing is something we forgot to play. Playing is something we forgot to play. And pain is what painted every day. Under two oak trees, we have two tombstones. Under two oak trees, we have two tombstones. Our two hearts. Inside them are bones.
Olá Miguel, Mariana, os Soaked Lamp editaram agora um álbum em que vocês dizem que é um disco de versões, versões de outros intérpretes, mas também versões dos vossos próprios temas, temas como por exemplo Blue Voodoo. Isto acontece porquê? Porque a vossa paleta sonora evoluiu, isto é, fugiram daquele conceito de blues, jazz do início do século XX neste disco, e se calhar sentiram necessidade de fazer essas versões à luz da vossa evolução como banda, será isso?
Na realidade foram versões que surgiram de um desafio que nos foi feito a nós, que era para o programa Três Pistas do Henrique Amaro. Ele desafiou-nos, olha, tem que fazer X músicas vossas diferentes, só usando três microfones, no fundo, e acabámos por fazer algumas que funcionaram realmente bem e achámos piada, ficaram com um som tão diferente que até podiam ser outras músicas. E daí terem ficado assim, porque foi realmente uma experiência gira que nós tivemos com essas músicas.
Portanto, gostaram então do processo de desconstruir temas e voltar a construir temas?
Acho que sim, acho que sim.
Foi divertido, foi uma coisa que aconteceu num espaço de tempo curto, e gostámos do resultado. Tínhamos alguma pressão, que normalmente não nos é imposta por nós próprios. Tínhamos alguma pressão de tempo e depois acabámos por gostar do resultado e pensámos, bom, isto pode parecer um pouco pretencioso pôr músicas de nós próprias num álbum de versões, mas nós não...
Depois esses temas foram construídos por cima dessa experiência que vocês tiveram, portanto não foram gravados em apenas três pistas, não é?
Acho que há uma que sim, acho que foi aproveitada dessa foram só três pistas realmente. Uhum. Mas acho que foi só um tema, outros a gente foi acrescentando, fomos regravando coisas. Porque era muito direto e havia ali algumas falhas que nós quisemos também corrigir.
Este disco, então, de tributo a uma série de artistas que, ao fim e ao cabo, são vossos heróis, mas não só, em que o vosso som era muito localizado no tempo, anteriormente, mas estes são artistas de várias gerações.
O que eu acho que aconteceu nesse aspecto específico foi que eles já eram nossos heróis antes. Nós não tínhamos talvez a maturidade para fazer versões que achássemos que estivessem à altura da música ou do que nós pensávamos da música, e agora tínhamos outra maturidade. Havia inclusivamente coisas que já tínhamos tentado fazer e não tinham resultado tão bem, como cantar em português, e eu acho que agora estávamos já num patamar um pouco diferente e conseguimos dar a volta, achamos nós, de forma positiva. E o facto de serem versões também alargou um pouco o leque de nacionalidades e de estilos, mas eram coisas que nós já gostávamos antes. Enfim, nós não fugimos por nenhum motivo, quer dizer, aconteceu gradualmente e inconscientemente nós afastarmos um pouco do blues mais típico e enfim.
Some people say a man is made out of mud. A poor man is made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in death. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. The straw boss said, well, I bless my soul. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama line. Ain't no a high-toned woman make me walk the line. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in death. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. How oh, my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in death. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. Oh, my soul to the company store.
Mas o facto de serem, serem versões também implica fazerem leituras. É a vossa própria leitura. Há leituras que correm melhor, há outras leituras que não correm bem, ou se calhar um tema permite fazer várias leituras.
Eu acho que houve muito esse problema. Até porque nós não queríamos fazer uma versão que já existisse.
Ou que fosse muito semelhante ao original.
Exato. Não faz muito sentido.
Portanto, tem que ser uma versão com...
Tem que ter o nosso cunho.
Com o vosso cunho,
sim,
pessoal.
Umas é mais fácil fugir e fazer uma coisa realmente diferente, outras é um pouco mais difícil. Isso nota-se, penso mais na Chorona e na... Talvez no... 16 Tons. Outras, se calhar, temos um pouco mais de espaço para intervir. Não sei.
Mas sim, houve muita coisa que não funcionou e muita coisa que teve que ser refeita. Porque realmente as coisas não estavam como nós achávamos que podia estar.
Mas na Llorona o que é que sentiste então?
Na verdade aquilo, a Llorona não foi uma das músicas que nós fizemos muitas vezes e que pensámos muito. Aquilo soou bem assim e ficou assim e nós não mexemos grande coisa. Já havia umas guitarras pensadas pelo Afonso, neste caso era um ukulele. E experimentámos e gostámos da sonorização e acabou por ficar. Não tentámos fugir muito àquilo, soava bem. Mas...
Sim, no fundo podia ser uma versão não necessariamente nossa, acho eu, como
sim,
ficou.
É verdade. Portanto,
se calhar a voz dela...
É mais crua a versão, pronto, enfim, tem menos instrumentos, um arranjo mais simples.
Mas vocês não se sentiram um bocado fora da água... Porque ao fim e ao cabo também é uma questão de sentimento.
Sim.
Por um lado, a vossa música transmite um certo sentimento e digamos aquela Llorona também condiz com o vosso conceito de som, com a vossa sensação.
Sim.
Eu acho que ficou também, acaba de ter ali um bocadinho nosso também.
A mim agrada-me sair um pouco da zona de conforto, eu gosto disso. Surgem sempre coisas interessantes, acho eu. E isso deu-me algum gozo fazer este disco por causa disso. Umas vezes resultou melhor, outras pior, mas... Eu acho que é sempre positivo.
Como também a Llorona esteve propensa a inúmeras versões. Pronto, por um lado uma Chavela Vargas, mas por outro lado uma Lhasa, que lhe dá também um ar que sai fora do conceito mexicano, e continua a ter, mas vai para outro tipo de ambientes, mais cabaré, e que se calhar condiz também com o vosso universo, não é?
Eu vou ter que ser sincera, não ouvi a versão da Lhasa. É certamente boa, porque eu gosto muito dela, mas eu por acaso não conheço. Mas realmente havia inúmeras versões, da mesma forma que o 16 Tons. Eu acho que essas duas eram as mais difíceis, penso eu, por haver mais coisas feitas. Mas, enfim, fizemos a nossa versão assim mais simples. Eu acho que resultou bem.
Tiene las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Santo Cristo de hierro, llorona, mis penas le conté yo. A un Santo Cristo de hierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? El Santo Cristo lloró. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? El Santo Cristo lloró.
De cantar em português também é sair da vossa zona de conforto?
Sim, um pouco. Como eu tinha dito há pouco, não é fácil, não foi um processo fácil para nós iniciar, enfim, fazer coisas que resultassem bem em português. Já tínhamos tentado antes, inclusivamente fazer uma versão de um fado, mas nunca tinha corrido assim muito bem. E é sair certamente da zona de conforto, arranjar uma dicção que fico bem, assim, não estou mesmo habituada a cantar em português, mas eu achei ótimo.
Uhum. E sobretudo o trabalho que vocês fizeram na Flor e no Espinho, pronto, é o que se pode dizer de uma versão mesmo pessoal de um tema que originalmente é um samba, não é?
Sim.
Portanto,
eu acho que
não
sim.
Tem nada de samba aquele tema.
Nada, não tem nada. Mesmo nada.
Mas aí está uma versão realmente interessante, porque ficou realmente...
Ficou diferente, enfim.
Fico, sim. Eu achei piada como ficou quase todas as versões, aliás, tirando duas ou três. acho que ficaram realmente diferentes do original.
Mas, é claro, há temas mais propensos a evoluírem e há outros que são mais difíceis de fazer uma versão com as tais impressões digitais, não é?
Certo. Sim. Podemos também não saber, lá está.
Podemos não conseguir chegar lá.
Na verdade, seria muito difícil ouvir-nos a tocar um samba como ele é originalmente. Não tem mesmo a ver connosco, nem sequer saberíamos fazer. Eu não saberia fazer, certamente.
Mas este exercício deu-vos, digamos, estímulo para vocês continuarem a ir à procura de temas, porque ao fim e ao cabo também há aqui há uma procura de eternizar determinadas canções também, mas deu-vos esse alento para continuarem a pesquisar ou temas mais conhecidos ou mais obscuros e construir o vosso universo à volta dessas canções, ou também, por outro lado, continuarem a tocar os vossos temas e a criar os vossos temas originais, não é?
Eu acho que a ideia é que cada vez mais nós temos os nossos temas, como foi o segundo, o Edson Scherz, que era totalmente original. Este foi mais ou menos um capítulo um bocadinho separado. Eram versões que nós realmente tínhamos ali que gostávamos, que fizemos o disco. Não quer dizer que se vá repetir muito mais vezes, fazemos tanta versão num disco, porque também acho que o nosso objetivo é muito mais temos coisas originais.
Mas lá está, o Edson Scherz era um pouco mais limitado em termos do universo sonoro, este é mais alargado, não é? O que quer dizer que no futuro poderão, digamos, fazer um novo álbum e sobretudo com originais, mas o trabalho criativo irá ser um pouco diferente, em que irão aplicar conceitos que aprenderam agora com o trabalho deste disco Evergreens.
Eu acho que sim, mas não quer dizer que seja, porque as coisas acontecem, acho que naturalmente vão aparecendo coisas, acho que naturalmente.
Sim, o processo é muito intuitivo, não há uma regra a partir da imposta, agora não quero fazer assim.
Mas com certeza que este disco também abriu a nossa cabeça para outros sítios também, obviamente.
Tira o teu sorriso do caminho. Que eu vejo a mim.
quero passar com a minha dor. Hoje para ti eu sou um espinho, o espinho não magoou a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à tua. O sol não pode viver ao pé da lua. O sol não pode viver ao pé da lua. O sol não pode viver ao pé da lua.
O facto de o Rodrigo Leão ter dado aqui uma mãozinha no tema que abre o disco, que é em português e que é o tal, a tal versão de um samba do Nelson Cavaquinho, A Flor e o Espinho, o que é que para vocês ele veio trazer ao vosso universo?
Nós já tínhamos falado antes da possibilidade de incluir cordas em músicas. Nós gostamos da partida do Rodrigo Leão e do trabalho dele e achámos que seria uma boa oportunidade e, na verdade, atirámos um pouco o barro à parede a ver se pegava. Ele gostou e colaborou connosco, foi ótimo. E eu acho que, de facto, ganhou uma dimensão diferente a música. E eu, pessoalmente, gostei mesmo muito das cordas que ele fez e acho que ficou mesmo muito melhor.
E não se sentiram tentados, digamos, por um lado, a editar também a versão que vocês tinham feito sem os arranjos dele e não valia a pena?
Creio que não.
Acho que está incomparavelmente inferior.
Sim,
por curiosidade, é possível ouvir, porque isso há de estar online alguns. Porque já tinha, isso chegou a passar. Quem tiver curiosidade pode tentar ver uma e outra. Mas acho que não se comparam sequer. Não são comparáveis.
E relativamente, ainda mais outro tema em português que aparece aqui neste Evergreens é o 4 quartos. Lá está, de repente, é um tema original.
É
das poucas exceções que aparecem aqui. Lá está, um original e em português.
Certo.
Como é que aparece aqui este disco, este tema no meio de
realmente agora versões? Pensando nisso, tem muito pouca regra.
Nós não temos regras nenhuma. Não, nós gostávamos da música, ela estava já escrita e achámos que podia ser interessante ter um tema nosso, uma espécie de bónus no meio das versões. Eu acho que nós nunca seríamos capazes de ter assim uma coisa só de versões, aquilo fugiu-nos um pouco ao controle. E tendo a versão, achámos que seria positivo incluí-la e ainda para mais sendo em português. Enfim, não sei.
Agora é fazer uma versão em inglês para um próximo disco do 4 quartos. Será isso. Vocês não sentem, digamos, que o conceito vos está a fugir de Soca de Lamb? É cada vez mais livre e...
O nosso conceito é não ter muitas regras, eu acho que isso sempre nos acompanhou. Essa...
Sim, eu acho que está tão livre como antes. A verdade é que nós também já nos conhecemos um bocadinho melhor, já... a maior parte das coisas foram gravadas, enfiámos-nos um ou dois fins de semana no estúdio todos, que acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, íamos gravando as coisas com todos presentes, fomos conhecendo melhor uns aos outros e é mais uma evolução, porque realmente não há um conceito muito fixo. O primeiro disco se calhar foi porque era mais fácil fazer assim. Sim. Aquela coisa.
Mas eu acho que isso é positivo na nossa banda, nós não termos regras impostas e eu acho que isso agrada-nos a todos. Termos aqui, porque na verdade temos a liberdade de fazer o que nós quisermos. With 1,000 flies. tape, it can't be right. A sharpen on my right hand, no power left for you to fight. This is blue voodoo, there ain't nothing you can do. Do you feel a pain in your chest? It don't need no medical test. It's magic working on my request. Please don't resist, it's for the best. This is blue voodoo, there ain't nothing you can do. This is blue voodoo, there ain't nothing you can do.
Manifesto que supõe que haja regras. O facto de vocês tocarem música do jazz blues do início do século XX, o facto de tocarem com chapéus ou com bonés ou o que seja, e sentados, não é? Vocês próprios criam, mas isto também depende, lá está, é a tentativa de criação de uma imagem própria para a banda que apenas... Que envolve não só a música, mas também, digamos, o modo como se vestem, o modo como se apresentam em palco, o modo como tratam, em termos estéticos, as capas dos discos, como fazem os vídeos. Portanto, faz tudo parte de um bolo
tudo
que é o universo
Soap and
Lamp,
não é? Isso é tudo muito importante para nós. Mas, na verdade, nós não nos apresentamos em público vestidos muito diferentes do que é o nosso dia-a-dia. Nós somos assim. Na realidade, se calhar, as músicas que estão neste disco podem-se considerar o blues de antes da guerra. Se calhar, não sei.
Não serão todas blues, mas são
todas não, mas
anteriores
têm...
à Primeira Guerra.
Exceto
o 16 Tons, não é?
tirando algumas exceções, na realidade as nossas influências não é só o blues ou... Temos muitas outras antes, lá está, do início do século XX. Mas também não somos assim tão rígidos.
Sim, nós criámos um pouco essa linguagem, porque isso também ajuda a definir-nos enquanto banda.
Claro.
Mas não é uma regra...
Posiciona-vos.
Posiciona-nos um pouco, é verdade. Não esperar em grandes confusões em palco e coisas a saltar, etc. E ajuda-nos um pouco a posicionar no meio... Identifica-nos um pouco, enfim... Facilita a nossa identificação.
E também
imagem.
Outra coisa que é, portanto, mostrarem esteticamente que são um projeto que tocam blues, mas que não é aquele blues que se ouve na maior parte das bandas, não é? Que aqueles blues já estafados.
Certo.
Portanto, sim, se calhar também é um pouco essa preocupação.
Sim,
se calhar também é um pouco essa preocupação
de não nos confundir
em,
muito
em
com
comunicar
tipo
de forma diferente.
Sim.
Atenção, isto é blues, ou tocamos blues, mas não é aquele blues,
blues
que vocês
blues.
Costumam ouvir daquelas bandas.
Não quer dizer que a gente não gosta, alguns de nós não gostemos, mas sem dúvida nenhuma não é o mesmo blues, não é a mesma coisa.
Nós nunca fizemos nada assim desse. Enfim, há alguns pontos de toque, mas não é nada muito significativo no nosso som, acho eu, nem na nossa imagem. Selling nuts, hard nuts, anybody here wanna buy my nuts? Selling nuts, hard nuts, I've got nuts for sale. One for five, two for ten, if you buy them once, you'll buy them again. Selling nuts, hard nuts, buying from the peanut man. Selling nuts, hot nuts, anybody here wanna buy my nuts? Selling nuts, hot nuts, I've got nuts for sale. They say your nuts is mighty fine, but I bet your nuts ain't as hard as mine. Selling nuts, hot nuts, you buy 'em from the peanut man. Selling nuts, hot nuts, anybody here wanna buy my nuts? Selling nuts, nuts, I've got nuts for sale. They say your nuts is mighty small, but I have small nuts than none at all. Selling nuts, hot nuts,
Jim Brown, he's got the hottest nuts in town, selling nuts. Hot nuts, you buy from the peanut man, selling nuts. Hot nuts, anybody here wanna buy my nuts, selling nuts. Hot nuts, I've got nuts for sale. Now when a hog gets hungry, he starts to hunt. When a man gets hungry, he begins to grunt, selling nuts. Hot nuts, you buy from the peanut man.
À exceção de alguns concertos em Cáceres, por exemplo, o projeto não tem tocado muito lá fora, apesar do seu enorme potencial de tocar em ambientes internacionais. Há alguma estratégia pensada para o exterior?
Não sei, vamos ver.
Sim, nós... na verdade, nunca investimos muito nessa divulgação lá fora, é verdade.
E nem sequer temos, nós temos sempre o problema, não temos muita disponibilidade de tempo.
E temos uma estrutura pesada,
é uma estrutura muito pesada,
muitos instrumentos.
Tudo é caro.
É um pouco complicado sair.
Mas... cá já é difícil. Lá fora, não sei.
Mas já tivemos uma oferta agora para ir tocar em Londres.
Sim.
Esperamos que se concretize.
Sim,
alguns no início do próximo ano.
Ter esperança. Talvez aconteça.
Em princípio está tudo a correr nesse sentido.
Mas também é um pouco complicado pelo facto de vocês terem as vossas vidas profissionais.
Certo.
Isto, o Soaked Lamb é um hobby da maior parte de vocês, não é?
Uhum.
O que torna um pouco difícil a mobilidade. Se calhar
Sim.
vocês poderiam ter, lá está, como falavam há pouco, em
metermos numa
cabinha exemplos de bandas que durante um mês, dois meses... fazem 30, 40, 50
pois,
espetáculos nos Estados Unidos, não é?
O problema é que essa escolha já devia ter sido feita há muito mais anos.
Exatamente. Então. Se tivessem menos 20 anos em cima, claro. seria uma escolha óbvia, não é?
Sim.
O que torna-se mais complicado.
É bastante mais complicado.
Mas, de qualquer maneira, não perdem a esperança de poderem, ou, digamos, tirar um mês de férias e fazer uma digressão.
Sinceramente, não sei se é uma coisa que todos nós, pelo menos, gostássemos. Mas acho que temos que levar também a coisa um bocadinho mais... menos... como é que eu ia te explicar? Não é menos de uma maneira menos profissional. Se formos boa, de vez em quando, é fixe. Se calhar ao fim de um mês nós já não nos podemos ir à frente. Metendo-nos numa carrinha.
A verdade é que isso depois também dá-nos a liberdade, como falávamos há pouco, de fugir ao conceito ou não sei o quê, ou que tem regras ou menos regras. A verdade é que nós fazemos o que nós queremos, sem grandes pressões de ser mais comerciais ou menos comerciais. Fazemos aquilo que nos agrada.
Mas a maior parte destes projetos que se metem em carrinhas também são projetos pouco comerciais,
certo,
não é?
Certo. Não foi nesse sentido que eu quis dizer.
Que é aquela que fazerem concertos em quantidade em espaços que não são muito simpáticos
tentar
em termos
chegar,
de condições, não é? Mas,
tentar
mas
chegar,
fazem concertos claro, e vão conquistando
claro, sim, claro.
Público
nós
uma
somos um
uma
pouco comodistas pessoa. Nesse sentido, eu acho.
Tem que ter um mínimo de condições para atuar.
Aí eu não estou nada de acordo. Nós já tocámos já fizemos muita coisa que não tem o mínimo de condições, não é? Agora, temos que, e eu acho que todas as bandas deviam fazer assim, não se pode pagar para ir tocar a lado nenhum, isso é que eu acho que não faz sentido nenhum, que é o que acontece muitas vezes cá. Não é? Nós
sobretudo
algum...
aqueles sistemas de bares, não é? Em que
mas,
ficam com o cachê à
mas
porta,
que não
mas
é só, olha que não é só nos bares.
30
já.
Ou 40 pessoas, mas também em auditórios, também acontece isso.
Já começa a acontecer, eles podem-se lá ir tocar à porta. Estamos a falar de uma banda que tem uma pessoa que vem de Berlim, uma pessoa que vive no Alentejo. Todos trabalhamos, que implica, se for uma sexta-feira, todos nós faltamos um dia de trabalho. Portanto, é tudo muito pesado. Carrinhas, somos 6 pessoas. Instrumentos grandes, portanto não é fácil. Nós podíamos tocar mais vezes, mas às vezes não é porque nós não queremos tocar, é porque realmente não há hipótese.
A própria conjuntura económica está,
sim, sim,
está
sim.
Não só para vocês, como também para uma série de projetos.
Deve estar para toda a gente.
Mas apesar destes constrangimentos, desta conjuntura em que torna um bocado difícil as bandas atuarem com maior regularidade, como é que vocês pensam agora, digamos, o pós-Evergreens, o que é que poderá vir daí a seguir? Há pouco falávamos que vocês poderiam voltar então a gravar um disco de originais.
É o nosso
aplicando
objetivo,
esta fórmula que...
Sim, o nosso objetivo seria isso. Eu gostava pessoalmente muito de gravar um disco ao vivo, em vez de Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer.
Ao vivo,
fazer.
Não concerto.
Não concerto, ou seja, gravarmos todos ao mesmo tempo dentro de um estúdio. Que é, isso não fizemos nunca.
Isso também é uma coisa que eu gostava muito de fazer também.
Mas certamente, eu penso que será de originais. Pelo menos maioritariamente.
Agora, Mariana, Miguel, eu sei que é difícil escolher aquele filho, entre aspas, preferido, mas qual é o tema aqui de Evergreens eleito por vocês, por ti, Miguel, por ti, Mariana?
Eu há uma que gosto, acho que realmente ficou muito bem, que é... como é que se chama? A segunda música? Eu também não sei. I Saw the Light. Acho que ficou...
Concordo.
Para já é um... Eu falo em mim pessoalmente... sempre gostei muito de Hank Williams, desde miúdo, quando comecei a ouvir música. Toda a gente gozava com quem gostava desse género
Sim,
de música na escola.
Country, não sei o quê.
Mas é realmente um autor que eu gosto, acho que praticamente tudo que eu conheço dele eu gosto. E acho que foi uma versão que ficou diferente da dele, bastante diferente da dele, mas acho que ficou realmente bem. Aquele coro que nós fizemos, fomos nós a fazer o coro também. Ficou tudo muito bem nessa música. Gostei mesmo de tudo dessa música. E é uma versão que não tem nada a ver com a versão original, apesar de eu reconhecer bem o original.
A wandered so aimless life filled with sin. I won't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Just like the blind man, I wandered alone. Worries and fears I claim for my own. Then like the blind man that God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and astray. Straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light.
Talvez o Midnight Special.
Também gostei muito do Midnight Special.
Então?
Midnight Special. Eu gosto à partida da música, é das minhas músicas preferidas de sempre. E gostei também de termos incluído uns coros e tudo mais. E embora seja um pouco crua, não esteja assim, não tenha um arranjo muito cheio, eu gostei bastante de tanto de cantar como de do resultado final.
Yonder come Miss Rosie. How in the world do you know? I can tell her by her apron and the dress that she wore, umbrella on her shoulder, a piece of paper in her hand. I heard her tell the captain, turn loose my man, let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. When you get up in the morning, when that big bell rings, you go marching to the table. You see the same old thing, knife and fork are on the table. Ain't nothing in my pen. And you say a word about it, you get in trouble with the man. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. If you ever go to Houston, boy, you better walk right. And you better not gamble, and you better not fight, 'cause Benson Crooker will arrest you, and Jimmy Boone will take you down. You bet your bottom dollar that you're Sugarland bound. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. Well, jumping little Judy, she was a mighty fine gal. She brought jumping to the whole round world. Well, she brought it in the morning, just a while before day. Well, she brought me the news that my wife was dead. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its everlasting light on me. That started me to grieving, whooping, hollering and crying. That started me to thinking about my great long time. Let the midnight special shine its light on me.
but at the midnight special, shine its everlasting light on me.
Final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo. Hoje recebemos Miguel Lima e Mariana Lima dos Soaked Lamb, jardineiros eternos de renovação do jardim do blues e da folk americana do início do século XX e não só. Um disco que nos deu, por exemplo, versões de samba de Nelson Cavaquinho ou do clássico mexicano La Llorona. É o final desta emissão em que escutámos praticamente todo o álbum Evergreens dos Soaked Lamb. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura, ouvir em streaming, através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje. Até à próxima.
You're cheating heart will make you sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come down.
Time will come.